alegrando a Deus. Vamos a Sofonias, capítulo 3, versículos 14 a 17. Um pouquinho de pano de fundo. Sofonias foi um profeta que viveu em torno de 630 anos antes de Cristo, pouco antes da queda de Judá para Nabucodonosor e o exílio que sucedeu a esta invasão de Nabucodonosor. O livro contém ameaças e sentenças contra vários povos, inclusive os próprios judeus. Sofonias 3, 14 e 17. No final do livro, que é um livro curtinho, com apenas 3 capítulos, Deus revela através de Sofonias palavras de salvação a vários povos, e em especial, claro, a Israel, o próprio povo que tinha escolhido para se manifestar através dele. Israel, esse que seria convertido em massa, e que ainda aguardamos hoje, até hoje estamos aguardando a conversão em massa dos judeus que irá acontecer. Israel vai ser o centro do mundo, e Jerusalém o centro de Israel. O assunto aqui é o milênio, tempo em que o Senhor Jesus Cristo reinará durante 1000 anos. Então vamos lá, 3, 14 a 17. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no teu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Um trecho que visivelmente tem como assunto, salta aos olhos, que tem como assunto alegria. Os que gostam de grifar partes que acham significativas na Bíblia, aqui no versículo 14, há 4 verbos diferentes para expressar o mesmo assunto. Rejubila, canta, rejubila, regozija-te e exulta. 4. Às vezes acontece no original, no grego do Novo Testamento ou hebraico no Velho, de ter uma palavra só e ela ser traduzida de várias formas em português. Às vezes até lamento isto, às vezes eu reconheço que é o jeito, para efeito ficar mais claro. Mas eu gosto de sempre no original e ver. E aqui eu fui. E realmente são 4 verbos diferentes no hebraico. E é porque o hebraico é uma língua muito mais pobre em termos de sinônimos do que o grego. O hebraico, você vai no dicionário hebraico-português, você vai ver uma palavra lá e um monte de palavras ou de conceitos que aquela palavra significa. Era uma língua muito mais condensada do que o grego, que é muito mais rico. Mas aqui mesmo no hebraico tem 4 palavras diferentes que Deus, o Espírito Santo, quis que Sofonias usasse para expressar muita alegria. Canta, rejubila, regozija-te e exulta. Muito gostoso isso. Acho que é impossível que Sofonias desse mais força a sua exortação, no sentido de dizer, pula de alegria, do que ele fez aqui, já foi o máximo, com 4 verbos. Por que tanta alegria, Sofonias? Por que, depois de tanta desgraça, que o próprio livro dele falou aqui, como já comentei, sobre outros povos, sobre o próprio Israel, e agora, de repente, uma alegria enorme, o que é que houve? O que é que haverá? Olhando para frente, o Senhor afastou as sentenças dela. Ou seja, Deus perdoou a nação de Israel. Agora, olhando para frente, olhando para o milênio, não é aqui, eles estão na beira de uma invasão terrível, com milhares de mortes que iria haver. Nabucodonosor ia levar o povo, onde iria ficar 70 anos exilado, Jerusalém queimada, destruída. Então é até estranho Sofonia dizer isso: alegre, alegre, e o que vem por aí é lança, é morte, é grito, é choro, é tudo de ruim que pode imaginar, estava pela proa que eles enfrentaram logo depois. Então, muito estranho. Não é estranho, porque está olhando lá para um tempo que seria caracterizado por essas coisas aqui. Cinco características eu anotei. Primeiro, perdão. O senhor afastou a sentença. Ele mesmo explica, né? Versículo 15. O senhor afastou as sentenças que era contra ti. Segundo, lançou fora os inimigos. Versículo 15 ainda. Lançou fora o teu inimigo. Ou seja, paz. Perdão, paz. Terceiro, o rei de Israel estaria no meio deles. O rei de Israel, o senhor está no meio de ti. Está aí, literalmente. Hoje sabemos quem é esse rei. Na época, eles não sabiam. Falavam no Messias, estavam esperando. Hoje sabemos claramente que é Jesus Cristo. Mas, motivo, vocês vão ter o rei de vocês no meio de vocês. Quarto motivo, ainda no versículo 15, no final, tu já não verás mal algum, ou seja, reino de justiça. O mal vai desaparecer. Perdão, paz, presença do rei e um rei justo, que vai fazer desaparecer todo o mal. Quinto, versículo 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Não precisa mais ter medo. O próprio Senhor estaria com eles, com muito poder. O rei, junto com eles ali, paz e justiça, um espetáculo de condição que iria haver ainda com Israel. São características básicas do milênio. Se estudarmos em outras passagens da Bíblia sobre milênio, vamos ver exatamente essas características lá. A propósito, ao pensar nas pessoas que vão viver no milênio e vão encontrar essas características, seria interessante um raciocínio tipo assim, ih, vai ser tão bom no milênio, o judeu que vai viver na época lá convertido. Aliás, eu próprio sou crente. Vou estar lá com Cristo, reinando 1000 anos, tem passagens que dizem isso e tudo. Lá vai ser bom, lá vai ser bom. Só que eu quero ir mais fundo e sugerir a vocês para curtirem essas características aqui, hoje. Não é só a ideia. Não, aqui no mundo, aqui é sofrimento, é dor, é angústia. Lá no céu vai ser um espetáculo. Porque eu vou reinar com Cristo 1000 anos, depois vai entrar a eternidade adentro, é só alegria na presença do Cordeiro de Deus, que é Cristo. Beleza, agora aqui é trincar os dentes e é só problema. Não é só problema, não. Há problemas, sim. A parte do sofrimento, da dor, está aqui. Não precisa nem eu dizer que vocês sabem, cada um sabe dentro de si. Mas é um desperdício. Nós vivemos aqui achando que tudo que vai haver de alegria e de coisa boa é só no milênio, só com Cristo, só na eternidade. Aqui é só coisa ruim. Não é não. Vamos ter sabedoria de saber mesclar e curtir, gozar das coisas maravilhosas. Exemplo, nós não ainda estamos gozando plenamente dessas características do milênio. Claro, acabei de dizer das dificuldades. Mas há um sentido em que todas essas bênçãos aqui, todas, já estamos vivendo. Querem ver? As sentenças contra nós, crentes, foram afastadas. Colossenses 2, 13 e 14. Não fique só pensando nas delícias do milênio quando você vai ter perdão. Você já teve o perdão. Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando, olha aí, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E, continua, eu quero ficar até no 14, vou ler o 15, o próximo. Claramente, Paulo diz, a sentença que havia contra o pecador já foi cancelada. Então Deus rasgou e jogou no mato. Não! Deus cravou na cruz. Ela foi cancelada, a sentença de morte contra nós, não porque Deus resolveu desprezá-las. Isso eu pensei diferente. Hoje eu estou de bom humor, então eu vou desprezar toda essa sentença contra vocês e vou rasgar, jogar fora, esqueça. Não, eu vou cobrar cada uma destas sentenças em cima de uma pessoa só. Meu filho naquela cruz. Então ele pegou a sua sentença, pegou a minha sentença e pregou na cruz. Cancelado. Todo o documento que Deus tinha contra nós, porque alguém pagou, cumpriu com o próprio sangue, com muito sofrimento, Cristo pagou por nós. Então, é no milênio só que eu vou curtir essa verdade, e eu vou viver essa vida aqui olhando só para minhas dores, para os problemas, para as dificuldades, que é isso. Eu não vou acordar todo dia e pensar, mas que loucura, que coisa maravilhosa, boa demais, minhas dívidas foram canceladas, eu estou sofrendo com uma dívidazinha de 3 mil reais no banco, que eu estou com dificuldade de pagar. Agora eu ouço dizer que a minha vida eterna, minha dívida eterna que eu tinha com Deus, que ia me levar para o inferno, foi cancelada. Eu não devo nem centavo, eu não devo um pecado a Deus, mas não devo. Cristo pagou. Gente, se nós não vamos utilizar disso para nos manter alegres, felizes, satisfeitos, mesmo com dificuldade, paciência. Agora, sei, repito, a plenitude está lá à frente, porque nós vamos ter tudo isso, ainda mais corpos glorificados, e a presença de Cristo, tudo vai ser milhões de vezes melhor, e ainda sem o pecado nos atrapalhando, e sem os problemas e as lágrimas. Mas, sejamos sábios para usufruir disso. Quer outra? O inimigo derrotado, foi a segunda característica. Paz. Versículo 15, que eu parei no 14, né? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, ou à vergonha, triunfando deles na cruz. Despojou os principados, tirou o poder dele, venceu, isso é vitória. Então, a mesma coisa que ele disse lá para os judeus, vou lançar fora os teus inimigos no milênio. Cristo lançou fora o nosso grande inimigo, o diabo. Mas, pastor, ele tem me dado um trabalho, eu sei, mas é um tempinho que tem para ele só. Foi dado ainda um tempo a ele, ele ainda faz um estrago grande, ele ainda é o príncipe deste mundo, ele ainda nos perturba, eu sei disto. Mas tem que ter valor também o fato de eu dizer assim, esse diabo, essa pessoa, esse personagem, esse anjo maligno, que ainda me faz muito mal hoje, mas eu sei que ele está condenado. É quando você vê, às vezes, num filme, em que foi o juiz assinou uma sentença de prisão contra alguém, e aquela pessoa ainda está em casa tranquilo, muito bem, se divertindo, aí bate alguém na porta, é a polícia com a ordem judicial, já leva o camarada algemado. Você sabe que aquela pessoa está condenada já. É só um tempinho do policial chegar lá e levá-lo. Então, esse tempinho foi dado ao diabo. Ele ainda está ainda atuando e fazendo muito estrago, mas ele está condenado, as algemas, eles estão a caminho, e ele vai passar 1.000 anos preso, no final dos 1.000 anos ele vai ser solto, não me pergunte por que Deus quer assim, são os propósitos de Deus, vai causar ainda algum estrago lá no final do milênio, aí vai ser, de uma vez por todas, jogado no lago de fogo pelo Senhor Jesus Cristo. Então ele está condenado. E Tiago nos diz, resisti ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós, com que poder? Ele foge de mim, eu tenho lá poder contra o diabo, o que eu sou eu? Quem eu sou comparado com o poder que o diabo tem? Que é muito grande, muito maior do que o meu, e com malignidade toda, eu lá aguento, e ainda tenho fraquezas que ele conhece, infelizmente, ainda me perturba um bocado. Como é que vai fugir de mim? Poder do rei, poder de Deus ao meu lado. Então, é um conhecimento que a gente tem que usufruir para aguentar melhor as tensões e as pressões. Terceiro, o rei de Israel estaria no meio deles. Já comentei, o próprio Jesus Cristo. Pois bem, O Deus Espírito Santo não está apenas no meio de nós, ele está dentro de nós. 1 Coríntios 6,19, eu sei que de uma maneira plena, o que aponta a passagem de Sofonias, é que o próprio Jesus Cristo estará conosco, e a gente não aguenta esperar uma realidade em que olhamos e vemos o próprio Cristo ao nosso lado. Eu sei que vai chegar esse tempo, e que a gente espera ansiosamente, mas ele disse que iria enviar o outro Consolador para estar conosco. Então, o Espírito Santo conosco é o Espírito de Cristo conosco. Cristo habita em nós. Não é que nós estaremos no meio, no ambiente onde Cristo estará no meio. Nós já estamos no ambiente em que ele está no meio e, mais do que isso, dentro de nós. 1 Coríntios 6,19, que diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, e muitas outras passagens que mostram que Cristo está íntima e profundamente conosco. Quarta característica que eu li dos judeus, é que eles não veriam mais o mal, e que isso é um reino de justiça. Num certo sentido, a gente não vê mais o mal. Como? Eu diria, o mal que nos destrói espiritualmente, no sentido de nos condenar, não tem mais efeito sobre nós. Tudo acontece para o bem dele. Dele crente. Nada vai nos afastar do amor de Deus. Romanos 8 diz isso claramente. Tenho lido aqui algumas vezes, não vou ler. Então, nesse sentido, nós não vemos mais o mal. Não vemos como alguma coisa que está nos comendo por dentro, nos afastando de Deus e talvez dissolvendo aquela salvação que Cristo operou para nós e nos deu, nos afastando do Espírito Santo, até que aquele mal finalmente nos livrou. Nos livrou, quer dizer, conseguiu nos afastar do Espírito Santo e voltamos a ser perdidos de novo, voltou tudo. Não. Nós não vemos mais o mal. Espetáculo isso. Claro que há o sentido que a gente vê muito mal, pratica o mal ainda com os nossos pecados, mas o mal não nos faz voltar ao que éramos antes, não destrói mais a nossa posição em Cristo. Quinto e último, não preciso mais ter medo, Sofonias falou lá, não precisarão mais ter medo. Nós podemos contar com o poder de Deus para cuidar de nós. Eu vou comentar hoje à noite, na pregação, vou falar do temor de Deus, falar muito do temor de Deus hoje à noite. E quantas vezes Jesus Cristo disse, não temais, não devemos ter mais medo, não precisamos ter mais medo. Numa situação exageradamente privilegiada que nós vivemos hoje, nós temos motivo para nos alegrar. Paulo em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Aliás, dizer uma vez é pouco. E ele disse, outra vez digo. Seria porque está repetido logo imediato. Né? Foi somente 3 versículos depois, mas repetindo na mesma frase. Mas o Espírito Santo quis assim. Paulo, coloque aí. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos de novo. Haja alegria para o crente, mesmo nesta situação. Então, é um tempo em que nós devemos, juntamente com as dificuldades, com os sofrimentos, encontrarmos motivo que temos de sobra, explorarmos melhor os motivos que nós temos para sermos alegres. Temos perdão, paz, o rei entre nós, Cristo entre nós, mal não nos destrói mais e motivos para não termos mais temor. Só que, antes de encerrar, eu falei que a passagem fala da alegria do judeu no milênio. Da alegria que o crente vai ter no milênio, completa, plena. E o judeu convertido, claro, no milênio. E falei de alegria nossa aqui, mesmo não no sentido pleno, mas que temos muitos motivos. Só que existe mais alguém que está alegre na passagem. A passagem se refere a mais alguém tendo alegria. Não é só o judeu crente no milênio e nós no milênio e hoje, em termos de aplicação. Quem é esse mais alguém? O próprio Deus. Segunda parte do versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti. poderoso para salvar-te. Ele se... Aí começa de novo um monte de verbo falando de alegria. Quatro. E desses quatro, acho que uns três são os mesmos verbos que ele usou lá para falar do judeu no milênio, convertido. Ele usa para ninguém menos do que o próprio Deus. Ele se, primeiro, deleitará em quem? Em que? No sol, na lua, nos pássaros? Não, em ti, com alegria, segunda vez, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á, terceira vez, em ti, com júbilo, quarta vez, na mesma frase, com verbos hebraicos diferentes. É muita alegria, gente, no coração de Deus. É fantástico isso. A alegria de Deus em Israel. E, obviamente, a alegria de Deus no crente, Israel convertido. E no crente, Deus vai exultar em ver Israel finalmente salvo e habitando com ele no céu. Jesus vibrava quando via alguém com fé. Ele disse para aquela mulher, Sirofenícia, ó mulher, grande é a tua fé, vibrando. Há várias expressões de explosão de Cristo, de alegria, quando ele via alguém confiando nele, tendo fé. Nós também somos motivos de alegria para Jesus Cristo. Isaías 53:11 diz que ele, eu quero ler para vocês, ele se alegrou ao ver o trabalho da alma dele. Isaías 53:11, falando então do Messias Cristo, né? Olha que passagem interessante, Isaías 53:11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Penoso por quê? A cruz. E ficará satisfeito. O meu servo, o justo, Deus falando de Cristo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Fantástico. Então, para poder levar as suas iniquidades, Cristo fez um trabalho penosíssimo de viver aqui 33 anos, no fim acabar naquela cruz horrível. Só que ele ressuscita, volta para o céu, vê o que fez e se enche de alegria, de satisfação. A alegria no coração de Deus pelo crente. Outra passagem diz que os anjos se alegram quando o pecador se arrepende. Alegria. Cada vez que você pratica um ato de fé, de obediência, de esforço para agradar a Deus, de decisões no sentido de chegar mais perto de Deus, cada vez que você age assim, que você dá um testemunho no meio de uma perseguição, cada vez você causa alegria no coração de Deus. Agora, como é que um ser mísero como eu, ainda pecador infelizmente, com a mente ruim como eu tenho, ainda consigo, por um gesto meu, dar alegria ao coração do próprio Deus Santo e Todo-Poderoso? Eu devo ser alguém muito especial? Não. Isso é o que pregam pastores moderninhos de hoje, que ficam jogando o peso todo em cima do homem, pastores humanistas, como eu vi um título de um livro, eu sou importante, porque Deus me ama, então eu sou importante. Não entendeu nada. Quem é importante é Cristo, diante do Pai, porque eu consigo alegrar o coração de Deus, porque Cristo me escolheu, me salvou, limpou os meus pecados e me colocou em condições de entrar na presença de Deus, de ser filho de Deus e de dar então alegria a Deus. Então a nossa capacidade de alegrar a Deus é uma capacidade que foi enxertada em nós, apesar de, não é por causa de, é apesar dos nossos pecados, nossas falhas, nós temos uma condição de alegrar o próprio coração de Deus. Infelizmente, a Bíblia fala também da possibilidade do crente entristecer o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. infelizmente, tem o outro lado da moeda. Cada vez que você não exerce um ato de fé, que você se acovarda, que você desobedece, que você vai por caminhos que você sabe que são contrários a Deus, você gera tristeza no coração de Deus. São linguagens antropomórficas, no sentido de que nós estamos usando linguagem que a gente usa para o homem aqui, usamos para Deus, mas Ele faz isso nas Escrituras. Está escrito a alegria dEle e a tristeza dEle. Então, saber que nós temos esta condição de gerar alegria ao coração de Deus ou tristeza ao coração de Deus, é muito sério isto. Ao mesmo tempo que um privilégio e uma bênção muito grande se nós soubermos, de fato, aproveitar esta condição. Senhor Deus, me ajuda a te alegrar com a minha fidelidade, o meu serviço, o exercício dos meus dons, o meu trabalho a ti, a minha mente, meu coração diante de ti. Eu quero ser motivo de alegria o tempo todo para o teu coração.